a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, muito bom dia, amigo ouvinte. Esta é mais uma emissão do programa A Nossa Terra, que acontece aqui na Rádio Universitária do Minho, todos os domingos de manhã. Hoje, dando continuidade ao roteiro das freguesias que temos vindo a divulgar, vamos dar-lhe a conhecer a freguesia de Oliveira São Pedro, mais uma bela freguesia rural do nosso concelho de Braga. Como é habitual, vamos contar com a participação de vários convidados, eles que nos vão dar conta da sua terra e dos múltiplos atrativos de Oliveira São Pedro. Hoje vamos então contar com a presença do Sr. Presidente Augusto Carvalho, Presidente da União das Freguesias de Guisando e Oliveira São Pedro, também do Engenheiro Rui Rua, impulsionador da caminhada anual ao Penedo das Letras, um grande atrativo de Oliveira, e então eu diria também de Braga. Ainda vamos ter também a presença do Engenheiro Pedro Fernandes, responsável por um projeto que também vamos ter a oportunidade de conhecer, projeto ligado à agricultura biológica, e ainda, e a fechar a nossa emissão, vamos conhecer a história de vida do professor Dr. Francisco Carvalho Guerra, filho ilustre da terra, e eu acrescentaria também de Portugal, porque de facto é uma pessoa notável. Agradecemos aos nossos convidados a presença na nossa emissão. Para além dos nossos convidados e ao longo deste programa, vamos ainda ter a oportunidade de ouvir diversos depoimentos que tivemos a oportunidade de gravar no terreno, um contributo importante para melhor nos inteirarmos sobre todas as mais-valias de Oliveira São Pedro. Vai ser por isso, como sempre, mais uma excelente emissão, com muita e boa conversa, já sabe. O convite é para que fique desse lado e siga a viagem connosco.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Oliveira São Pedro.
Com o apoio
4MR. Estamos em Figueiredo.
Carlos Avieira e Filhos. Construção Civil e Obras Públicas. Estamos em Oliveira São Pedro.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
VCI Automóveis. Stand automóvel onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis. Stand e oficina multiserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis. Compra e assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Antes mesmo de avançarmos para a conversa e para melhor nos inteirarmos sobre o território que hoje vamos conhecer, nada melhor que ficarmos com o retrato de Oliveira São Pedro.
Situada no extremo sul do concelho de Braga, Oliveira São Pedro dista cerca de 10 km da sua sede. Com uma área de 287 hectares, confronta com as freguesias de Tebosa, Priscos, Vimieiro e Guisande, sendo limitada a sul pelo município de Vila Nova de Famalicão. Com uma população de cerca de 600 habitantes e fortes características rurais, Oliveira apresenta, contudo, uma atividade económica completamente voltada para a indústria. Em termos de equipamento social, dispõe de sede de junta, jardim de infância, escola básica do primeiro ciclo, polidesportivo, posto de internet e um salão polivalente. O movimento associativo de Oliveira São Pedro está a cargo do grupo de jovens Caminhando para o Futuro, do grupo coral de Oliveira São Pedro e o grupo de música popular Tropical Band e ainda o grupo desportivo União do Oliveirense. As festividades são outros momentos altos do calendário da freguesia, que tem São Pedro como padroeiro e que o homenageia a 29 de junho. Existem ainda festejos em honra de São Bento no primeiro domingo de agosto. Atrativa não só pela beleza e calma das suas paisagens naturais, encontra em Oliveira outros motivos dignos de visita e apreciação. principalmente na área da monumentalidade, onde sobressaem a Igreja Matriz, a Capela de São Bento, dois cruzeiros, as alminhas de Outeiro e de Termo, assim como os marcos seculares que vamos encontrando nas zonas limítrofes da freguesia. Impõe-se ainda um passeio até ao Penedo das Letras.
A aldeia sossegada, de essência marcadamente agrícola, oferece a quem a visita e, sobretudo, a quem por lá mora, múltiplos atrativos. As boas acessibilidades e a pacatez das suas paisagens verdejantes são as principais mais-valias apontadas pela população.
São as origens, são as raízes que estão cá. Mais-valias a zona, a localidade, o sossego. Acho que é o ponto de referência que nós temos cá. Uma das letras é o ringue, que já tem alguns anos. Temos o parque de lazer, cá em baixo, agora na zona mais baixa da freguesia. E acho que é as zonas que dão mais desenvolvimento, ou movimentam mais a aldeia. Acho que são essas zonas.
Posto de Oliveira, porque é tranquilo, é uma boa aldeia para se viver. Calma.
Eu gosto de Oliveira para a zona rural em si e nasci cá. Localização da zona em si, não é? Da zona isolada que eu vivo, os acessos.
Então tem ligações muito fortes à aldeia. O sossego, essencialmente. A localização também é muito importante. Estamos relativamente perto de tudo.
Gosto do povo, Penedo das Letras, que é um sítio bonito. Pertinha de tudo, pertinha de Braga, pertinha de Famalicão.
O verde dos campos cultivados contrasta com o granito de construções mais tradicionais. Quem passeia por Oliveira São Pedro encontra várias quintas tradicionais que nos remetem para um passado e presente de matriz tipicamente minhota. A Casa da Eira, restaurada recentemente, é uma destas casas que se destaca na paisagem. Aberta ao público desde agosto de 2020, é hoje uma casa de turismo rural e um dos múltiplos atrativos da freguesia. Estivemos à conversa com Francisca Moreira, tem apenas 22 anos, é nascida e criada em Oliveira São Pedro e é responsável deste espaço de alojamento.
Casa da Eira é uma casa antiga que foi restaurada recentemente, tanto por fora como por dentro. No entanto, queremos manter a tradição minhota. E por isso mantivemos a eira e o espigueiro. Temos aqui dentro do espaço muito grande, ótimo para quem gosta de até dar umas caminhadas, umas pequenas caminhadas. Temos o nosso pomar, o nosso cantinho do Lago dos Nenúfares. Temos também um campo de futebol para os amantes do futebol. E quem gosta também das suas corridas matinais, está ali à disponibilidade. Nossa piscina e por fim temos mais lá para baixo os nossos animais, que principalmente o público mais juvenil aprecia imenso. Nós só abrimos como alojamento local em agosto de 2020, realmente um ano complicado, mas para nós sinto que foi vantajoso porque as pessoas saíram um pouco da cidade e realmente quiseram visitar o que há também nos arredores, a parte do campo, do rural. Tivemos realmente logo muitas reservas, também em setembro. O nosso público, acho que durante o mês de agosto foi essencialmente famílias e até amigos, conjunto de amigos, grupinho de amigos. Mas a partir de setembro ou outubro já começou a ser mais casais. Se inspira pela piscina, da paisagem daqui, da nossa aldeia, da vista que temos daqui, da nossa casa e também a casa em si mesmo.
Outra das mais-valias de Oliveira, São Pedro, e com um cariz pouco comum, é o ATL canino de Francisco Van Dijk. Com 31 anos, é natural de Braga, é treinador de cães e proprietário da Dogland, o primeiro ATL canino do país, criado em 2013. Mudou-se para a freguesia há cerca de um ano, com a ampliação das suas instalações, e recebe por mês cerca de 70 cães. Tivemos já a conversa com o Francisco, que nos falou um pouco deste projeto e das motivações que o trouxeram para Oliveira São Pedro.
Nós treinamos cães no ATL. Nós temos sempre aqui 2 a 3 treinadores no parque do ATL que estão a controlar os níveis de excitação dos cães, para eles não se pegarem, para não estarem muito tempo a ladrar, para não haver aprendizagens desadequadas aqui no grupo. No entanto, tudo o resto na comunicação deles, quando eles rosnam e se chateiam, nós tentamos sempre não nos meter, porque não devemos envolver-nos na comunicação deles, na linguagem canina. E depois, solicitados por alguns donos de cães, fazemos também algumas brincadeiras à audiência, para estimular um bocadinho mais a cabeça deles. Vamos fazendo ao domicílio, então usamos o centro da cidade ou o parque da rodovia para trabalharmos os cães com mais estímulos e estímulos que nos possam realmente criar conflitos na obediência com os cães. Oliveira, porque, pronto, porque é um sítio bonito, perto da cidade, onde eu consigo estar aqui no meu maior sossego com os meus animais todos. O facto da aquisição da quinta não ser plano agradou-me, porque um sítio plano vai aumentar muito a excitação dos cães. O facto de serem sulcalcos já reduz isso e também reduz o conflito, porque eles, quando não gostam uns dos outros, desviam-se e vão para sítios da quinta diferentes, e então deixo de ter conflitos aqui na quinta e consigo juntar 40 a 50 cães ao mesmo tempo em hotel. O hotel é necessário porque os cães não podem estar tanto tempo sozinhos em casa, muitas vezes, porque os cães têm que gastar energias acumuladas, porque há cães que são mesmo muito ativos e são um sítio ao ar livre e com outros cães é que os faz gastar as energias que eles precisam. É importantíssimo, não é? Para eles socializarem, não é que não chega, depois os donos têm que complementar a socialização, porque o facto de os cães serem sociáveis dentro de um hotel não quer dizer que sejam sociáveis na rua. Não pode ser todos os dias, porque os cães sofrem de mau sono e de dores musculares e têm os mesmos problemas que nós, só que não falam. A forma como falam depois é que podem começar a ficar mais reativos, mais ansiosos, ou até se tornarem agressivos. E às vezes é fruto de excesso de exercício físico ou mental da parte dos outros. Festas anos para cães, festas anos para crianças com atividades com animais, ATL, a possibilidade de haver um ATL em Famalicão, trazendo-nos para aqui na quinta, porque fica na estrada entre Famalicão e Braga.
Um ponto de referência, e como eu disse há pouco na abertura, se não mesmo um dos grandes ex-libres de Oliveira São Pedro, é de facto o Penedo das Letras. Para nos falar deste e de outros marcos históricos importantes da freguesia, contamos já aqui connosco com a presença do engenheiro Rui Rua. Tem 63 anos, é natural de Oliveira São Pedro, engenheiro eletrotécnico, empresário e administrador. É membro do Executivo pelo segundo mandato como secretário, tendo já sido presidente da Assembleia desta freguesia. Para além de ser um interessado e um conhecedor da história de Oliveira São Pedro, é o impulsionador da caminhada anual ao Penedo das Letras e do percurso por São Pedro de Oliveira. Portanto, a pessoa certa para nos dar a conhecer e para começarmos, iniciarmos a nossa viagem por Oliveira. E começava por agradecer a sua presença mais uma vez, engenheiro, no nosso programa, e começava por perguntar: este local, Penedo das Letras, é de facto um dos grandes ex-libris daquela região e da própria freguesia. Que lugar é este?
Começo por agradecer o convite que me formularam, e só uma pequena correção: eu não faço parte do Executivo, faço parte da Assembleia.
Da Assembleia, muito bem.
De qualquer maneira, digamos.
Fica a correção feita.
E ainda outra correção: eu não nasci em São Pedro Oliveira, nasci no Porto, mas os meus pais são
de lá.
E de facto as minhas raízes, embora tenha nascido no Porto, de facto eu reconheço que as minhas raízes
São de Oliveira.
E o que me identifica é São Pedro de Oliveira, até porque passei lá toda a minha infância.
Muito bem.
De facto, o Penedo das Letras é, digamos que é um local icónico na freguesia. O Penedo das Letras é uma penha, é um conjunto rochoso com uma certa graciosidade, que tem de facto uma magia para todas as pessoas que vivem aqui na freguesia de São Pedro de Oliveira. Talvez por essa magia, aliás, antes dessa magia já era frequentado por pastores que aproveitavam as grutas que existem entre os rochedos para a pastorícia e passarem a noite a salvaguardar, digamos, os rebanhos dos possíveis ataques de lobos e etc.
Bem.
Nessa penha foi construído, isto na altura de 1940, que é uma data com alguma história, digamos assim, na altura em que o Estado Novo estava a consolidar-se, e foi na altura, nesse ano, que se realizou uma exposição nacional em Lisboa, com o pavilhão dos descobrimentos, essencialmente, e o pavilhão de Portugal, digamos assim, para comemorar duas comemorações, basicamente. A comemoração da independência de Portugal, 1140, e posteriormente a restauração em 1640, ou seja, estamos a falar de duas datas Sim. extremamente importantes para a época que o Estado Novo resolveu comemorar, digamos assim. E acontece que a nível nacional, em vários locais do país, talvez imbuídos com esse espírito do Estado Novo e com essas comemorações, foram realizados vários monumentos, nomeadamente cruzeiros, onde se identificavam essas datas de registro dos bicentenários da independência e da restauração. No Peneda das Letras, de facto, existe então esse cruzeiro com esse registro da restauração.
Sim.
Paralelamente, existe uma rocha em forma triangular onde tem o registro da passagem do rei Dom Miguel em 1832 naquele local, que é um registro algo, como eu queria dizer, estranho, porque não há razão específica para esse registro aparente. Ou seja, consta que depois os ditos populares, naturalmente, acrescentam sempre histórias e fantasias a estes locais. Fala-se que o rei Dom Miguel iria lá encontrar-se com uma plebeia. Enfim,
um fantasia. Sítio refugiado, então, discreto.
Um sítio refugiado, porque temos que nos lembrar que nesta altura o rei Dom Miguel estava a viver em Braga, que aliás é uma das situações que acho pouco divulgada aqui em Braga. De facto, a passagem do rei Dom Miguel por Braga, acho que devia haver um pouco mais de divulgação.
Sim.
Dessa passagem. Por outro lado, também dizem que ia fazer os seus passeios a cavalo até lá. Enfim, mais uma história que o povo, digamos, imagina. Por outro lado, também, ainda também dentro dessa fantasia, também diziam que iria lá para ver se conseguia avistar as tropas do irmão na altura em que havia, digamos, aquela disputa entre os absolutistas e os liberais, né? E as tropas do irmão estariam a chegar do Brasil para disputarem o reino. Enfim, várias histórias, não se sabe exatamente a razão da existência desse Penedo com esse texto, que chegaram a ser letras douradas. Nesta altura, com o tempo, deixaram de...
Muito
o dourado desapareceu naturalmente.
Portanto, há aqui várias explicações.
Há várias explicações. Falou-me na situação do passeio Peneda das Letras. Pois o Peneda das Letras, aliás, todo aquele monte, antes não tinha a floresta de eucaliptos que tem hoje. Ou seja, era um monte completamente despido. Então a paisagem era absolutamente fantástica, tinha-se uma vista, até talvez porque não havia tanta poluição, não é? Tinha-se uma vista deslumbrante, nomeadamente sobre Braga e todas as montanhas à volta, toda a redondeza, tinha uma vista fantástica. Nomeadamente conseguia, ainda hoje, é preciso estar os dias muito limpinhos, conseguia-se ver o mar. Mas eu penso que na altura, como talvez não houvesse tanta poluição, a vista alcançava-se uma distância bastante mais longínqua do que se consegue hoje, naturalmente. E talvez para essa magia do local, as pessoas sempre, desde miúdo que eu assistia aos passeios ao Peneda das Letras, nomeadamente fazer romarias, festas, convívios, sempre foi um local de atração, de mística, de fantasia, que levava as pessoas a deslocarem-se até lá. E de facto era sempre um passeio extremamente interessante. Ao longo dos tempos foi-se perdendo um bocado essa magia, digamos assim, e enquanto tomamos conta do executivo, resolvemos, eu particularmente, eu sugeri, e resolvemos reativar, digamos, essa mística do passeio ao Peneda das Letras. Foi extremamente interessante e de alguma forma gratificante, porque assistimos a situações que nos tocaram imenso, nomeadamente pessoas com certa idade, porque entretanto os caminhos para o Peneda das Letras estavam deteriorados, né, com o tempo,
claro,
quase intransitáveis. Na altura fez-se um pequeno arranjo, de forma que as viaturas conseguissem chegar lá acima. Então realizámos esse primeiro passeio, digamos de uma forma mais oficial, uhum. se assim podemos dizer, e conseguimos levar várias pessoas que, com certa idade, dentro dos carros lá acima, porque elas já não tinham hipótese, naturalmente, devido ao avançado estado da idade, já não tinham pernas para conseguirem chegar lá. Foi extremamente gratificante ver essas pessoas chegarem e quase com a lágrima nos olhos dizerem: eu pensei que ia morrer sem voltar ao Poder das Letras. Foi extremamente gratificante e pronto, a partir daí começamos regularmente e anualmente a fazer esse passeio, esse local tão enigmático, tão mágico
para a freguesia, e que é conhecido em todo, todo o nosso concelho.
Exatamente.
Para além deste percurso que fazem na freguesia, que sei que conta com cerca até de 100 pessoas quando não
Sim,
há pandemia
mais,
e quando há normalidade,
mais, exatamente.
Mas vocês são também a primeira freguesia a ter um percurso pedonal, portanto um pedestre certificado, que se chama Por São Pedro de Oliveira. O que é que nós podemos encontrar, e aqui já poderá referir todas as mais-valias de Oliveira, o que é que se pode encontrar ao longo deste percurso?
Olha, ao longo desse percurso podemos encontrar nomeadamente o rio Guisando, infelizmente com os seus moinhos abandonados, que era uma situação que eu gostaria de alertar as pessoas competentes, nomeadamente a Câmara Municipal, se dentro do possível tentasse recuperar esse património, que de facto foram os moinhos que moeram o pão que os nossos avós, os nossos pais e nós próprios fizeram o pão, a farinha com que nós comemos esse pão, não é verdade? Tem paisagens muito bonitas de vinhas. Acontece que aparecem muitas flores, roseiras nomeadamente. E, em particular, pode visitar os marcos da Casa de Bragança. Isto é uma particularidade
que delimitam toda a freguesia, não é?
Exatamente.
É também interessante.
A freguesia está toda delimitada com marcos da Casa de Bragança, cuja existência já vem de séculos passados. E infelizmente alguns já desapareceram, e um dos trabalhos da Junta era de facto tentar repor no local inicial os marcos que estão em falta. Não é um trabalho fácil, exatamente, mas mesmo assim ainda existe bastante, ainda temos bastantes existentes a delimitar,
portanto,
a freguesia.
E ao fazermos este percurso conseguimos identificar
os marcos. Sim, eles
estão
perfeitamente
Muito
identificados
bem.
No percurso. Estão
Muito bem. Portanto, é uma freguesia, acima de tudo, verdejante, com uma matriz agrícola, muitas quintas e casas.
Sim, nomeadamente algumas alminhas também.
Alminhas, cruzeiros, tem a vossa igreja.
Exatamente.
E mais recentemente têm também este parque de lazer, que é também um dos atrativos
Sim,
de Oliveira,
não é? Sim, este parque de lazer surgiu na sequência de do primeiro orçamento participativo lançado pela Câmara Municipal de Braga. Foi, de facto, uma ideia, podemos considerar, genial, atendendo ao local, porque de facto tratava-se de um local que estava completamente abandonado, com silvas, quase uma sucata já, automóvel metido no meio das silvas, não se viam já quase os carros, portanto era um local completamente abandonado, junto a um moinho também abandonado, no vale do rio Guisando. Na altura que a Câmara Municipal, em boa hora, lançou os orçamentos participativos, Nós concorremos, quer dizer, não foi a Junta, naturalmente, foi um grupo de cidadãos que propôs o projeto, naturalmente com o apoio da Junta. Como sabe, os projetos dos orçamentos participativos não são as juntas freguesia que os lançam, são, digamos, entidades ou pessoas particulares que os lançam, propõem. E na altura ganhamos, ganhou esse projeto, e para nosso espanto, ainda nem sequer estava inaugurado, já a visita ao local era estrondosa, foi um sucesso Sim. estrondoso, e ficou um local extremamente maravilhoso.
E que a população valoriza muito e atrai também muitos visitantes no verão para aquela
região.
Sim,
nós ficámos
é?
De tal maneira surpreendidos, porque começaram-nos a aparecer pessoas de Famalicão, de Vila do Conde, de Guimarães, e nós: mas isto ainda nem está inaugurado, como é que vocês já sabem disto? Pronto, os meios de comunicação hoje estão assim, e facilmente se faz divulgação, e de facto o local é extremamente aprazível, permite fotografias muito bonitas, naturalmente que as pessoas sentiram-se cativadas e apareceram.
E a fazer este percurso, também tem muita, este percurso que é certificado, também há muita gente a caminhar e a fazer o percurso, conseguem ter essa percepção?
Olha, eu tenho a casa junto a um dos locais do percurso, nomeadamente junto à Capelinha de São Bento, que também é um local extremamente interessante para visitar. E tenho-me apercebido que, de facto, vê-se muitas pessoas a caminhar, a fazer o trajeto.
Muito
Portanto,
bem.
De facto, nota-se que há, aliás, de uma maneira geral, hoje em dia os percursos pedestres estão a ser bastante utilizados, o que é ótimo.
É verdade, as pessoas gostam de conhecer e de estar, de caminhar junto da natureza. Outra pessoa conhecedora da freguesia é o Sr. Avelino Cunha, nascido em 1927. É filho dos caseiros do Dr. Magalhães Filho. Lembra-se da freguesia como uma aldeia pobre, de muito trabalho agrícola, com recurso ao carro dos bois. E, portanto, connosco tivemos já a conversa com o Sr. Avelino, que nos recordou todo este passado e também ainda fez algumas declarações sobre as festas de São Bento e o Dia de Ramos e também o Carnaval. Vamos ouvir.
A festa da freguesia fazia-se no mês de agosto, ou julho ou agosto. Uma procissão da parte de tarde da igreja para a capela e da capela para a igreja. Uns foguetitos, uma dançazita e mais nada. Tinha a banda da música para a procissão, que era de São Pedro, Jesus e Guernudo. Estava os ramos, rapaz, estava sempre à espera que chegasse lá o rapaz para pôr os ramos, para bater palmas às janelas. Ramos de Oliveira, que arranjava uma pessoa qualquer habilidosa, que depois dava umas fitas de volta e pronto, já estava o ramo feito. Às escondidas, se houvesse piquete, se houvesse gajo a pretender a mesma peça, é que tinha que ser. Não, não. No Carnaval era, punho uma rosca e uma corda nos campos ou num sítio que tivesse espaço suficiente, jogava a cabra cega, aquele que conseguisse fazer melhor que levava a rosca, uma rosca de trigo.
Engenheiro, de facto, sei que tem estado na Assembleia, tem estado também no Executivo, é uma pessoa muito participativa. Eu gostaria de lhe perguntar, porque não nasceu em Oliveira, mas está sempre ligado à terra, como é que vê esta freguesia? Portanto, é uma freguesia rural, mas que hoje já tem muito. Olha, para oferecer aos seus cidadãos,
de facto,
não é?
já tem muito para oferecer. E até certa altura, a freguesia de São Pedro de Oliveira era um bocado esquecida, digamos assim. Por um lado, eu diria que até era agradável, porque encontrava-se, quem quisesse encontrar uma freguesia no seu estado natural, digamos assim, era perfeita. Eu lembro-me quando entramos para o Executivo, quando, sim, entrei para a Assembleia, na altura era Presidente da Assembleia, várias pessoas com que eu, até por inerência do cargo, começámos a ter mais contactos com a Câmara Municipal de Braga, e achei extremamente curioso que pessoas daqui de Braga, da Câmara, nem conheciam o Poder das Letras. Mas o que é isso? Nunca ouvimos falar nisso, Poder das Letras. Então comecei a levar pessoas, nomeadamente do Executivo Camarário, lá. Ah, mas isto existe? Pois isto existe. Mas nem conhecíamos, pois não, porque São Pedro de Oliveira é uma freguesia esquecida, e até bastante tarde foi uma freguesia esquecida. Não quer dizer que, de facto, que o facto do esquecimento também tem as suas vantagens. E nós sentíamos-nos muito bem, apesar de ser, digamos, uma freguesia um pouco atrasada, de facto, temos que reconhecer isso. Sei lá, não havia moradias novas, só recentemente é que começaram a aparecer alguns loteamentos, o que tornava difícil também a fixação das pessoas na freguesia. Mas hoje não, hoje já se vê que, de facto, já há mais habitações novas, muitos restauros, procura de casas antigas, que felizmente temos muitas ainda para restaurar.
Ótimo.
E esperemos que apareçam mais candidatos para comprar, adquirir e restaurar essas casas, que são de facto extremamente
muito
bonitas.
Bem.
E para além do património que eu referi há bocado, dos moinhos também, não é?
Muito bem, portanto, uma freguesia repleta de atrativos. com uma boa qualidade de vida para quem lá vive e também um convite para,
certeza,
para os nossos ouvintes conhecerem melhor.
Com certeza, muito próxima de Braga.
Muito próxima, aliás, é a porta de entrada de,
é a porta
de quem vem de Famalicão.
Exatamente.
É a porta de entrada do nosso concelho. Engenheiro, eu agradeço a sua participação, ter-nos apresentado um pouco do passado e das características do Oliveira e até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Obrigada pela sua participação.
Obrigado.
E seguimos viagem então pela freguesia de Oliveira São Pedro. Como referi há pouco, de essência marcadamente rural, há quem aproveite os excelentes recursos naturais para desenvolver projetos inovadores também na área da agricultura biológica. Exemplo disso é o nosso próximo convidado, o engenheiro Pedro Fernandes, 41 anos, nascido em França, foi criado em Vieira do Minho, viveu também e no Fujacal. Engenheiro informático, mudou-se para Oliveira São Pedro há cerca de 10 anos. Dedica o seu tempo livre no desenvolvimento de um projeto de frutos biológicos chamado Brácara Gourmet, que visa pelo seu conceito diferenciador. Pedro, bem-vindo ao nosso programa. E começava até por seguindo também há pouco a entrevista do engenheiro Rui Rua, perceber o que é que o motivou a escolher Oliveira São Pedro, dado que é uma freguesia um bocadinho mais distante da cidade. Não tinha raízes, suponho eu, ali na terra. Porquê é que resolveu ir para Oliveira?
Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite e a oportunidade por me poder expor este projeto ao mundo e à nossa cidade. Ora bem, eu procurei a Oliveira São Pedro porquê? Porque eu trabalho em Gaia, numa empresa de Gaia, há 15 anos, e então todos os dias eu passava pela Estrada Nacional junto à Oliveira São Pedro. Eu morava no centro da cidade,
assim,
a sair da universidade, casei, fui morar para o centro da cidade. Depois, sempre senti necessidade de ter uma casa, porque eu adoro natureza e um apartamento para mim não é
não
aquilo...
Não funcionava.
Não. Era provisório, de certeza. Então, comecei à procura de moradias, sempre com o foco de moradias que me fosse possível ter um pouco de terreno, porque eu sempre quis ter uma horta, porque eu, quando morava nas Cedeirinhas, Vieira do Minho, aquele terreno tinha 5 mil metros quadrados, que era da minha mãe, e eu andava, o meu dia era passado no meio do mato, a fazer buracos, a brincar na natureza. Portanto, essa é a minha matriz. Então, certo dia, andava procurando naquelas terras, até que me apercebi que havia uma casa, num loteamento, que era a única que não estava vendida, todas as que lá estavam. Quando eu chego lá, apercebo-me que tem 1400 metros de terreno, uma casa em banda, quase
enorme.
Com terreno que era praticamente fazer um pomar. Eu digo, vai ser isto, tenho que conseguir esta casa. E depois andei pela freguesia e simplesmente era espetacular.
É linda a freguesia.
Super calma, sim. A natureza deslumbrante, tem rios que eu adoro, natureza e rios. Tinha tudo. E pronto, e foi assim que a minha paixão pela freguesia surgiu e concretizou-se.
E concretizou-se. E portanto, aproveitando esse terreno que acabou de nos falar, resolveu desenvolver então este projeto com base num fruto que é muito pouco conhecido, eu própria nunca ouvi falar, Silverberry. Queria perceber que projeto é este e o enquadramento deste fruto, ou que fruto é este?
Sim, esta planta já existe no seio da minha família há mais de 40, 50 anos, porque os meus avós eram Vieira do Minho, trabalhavam no Parque Municipal Vieira do Minho, e o engenheiro da altura tinha um particular gosto pela natureza e colecionava plantas de todo o mundo. E então um tio meu certo dia falou-me que havia uma planta nesse parque que chamavam uva espanhola, que não tem nada a ver, era o nome que eles davam, e quando eram jovens que comiam aquilo era uma delícia. Eu obtive essa planta, ele tinha no jardim, eu disse, deixa-me investigar se isso é mesmo comestível. O meu tio disse, não te preocupes que nós durante anos comemos, portanto comestível é que ainda estamos aqui. Ok. Eu andei a investigar sobre o fruto, porque estava intrigado com aquela planta. Ao fim de cerca de um ano e pouco, consegui descobrir a planta, porque pelas indicações que me eram dadas não conseguia descobrir. Até que o Google tinha uma opção que era pesquisa por fotografia e comecei a ver algo parecido, comecei a enviar e-mails até para a Universidade dos Estados Unidos, para alguns sítios, até conseguir realmente perceber que a Silverberry era Elaeagnus umbellata, que é o nome científico, que era uma planta que era originária dos Himalaias, da Ásia, que foi introduzida nos Estados Unidos em 1830, uma planta ornamental, e também com o objetivo de inibir a erosão dos... Ou seja, inibir que o deserto penetrasse na terra arável, porque esta planta, por incrível que pareça, para além de ter um fruto que é muito bom nutricionalmente, a própria planta enriquece o solo, porque capta o azoto da atmosfera e introduz na terra. E eu fiquei maravilhado com esta planta, e quando me apercebi que tinha benefícios para a saúde, a baga, e que ninguém explorava comercialmente, senti que era meu dever tentar trazer ao mundo esta planta e incentivar as pessoas a consumi-la, porque realmente é uma planta fora do vulgar, que ainda por cima não tem pragas naturais no nosso país, ou seja, o que eu faço é só regar. Ou seja, não há mais biológico do que isto, eu só rego a planta.
Sem dúvida.
Sim.
E portanto, e depois resolveu então pegar neste fruto, nesta planta, e transformá-lo aqui neste projeto Brácara Gourmet. Portanto, que tipo de produtos, por assim dizer, é que faz e é que põe disponível, que apresenta ao público?
Sim, este projeto começou tipo no meu jardim, era só uma única árvore, mas que também por grande quantidade, uma árvore chega a produzir 10 kg de bagas, só que é super difícil de apanhá-las, porque a própria planta, à medida que cresce, tem uns picos, assim tem que ser apanhar à mão. Mas pronto, eu quando vi que era porque que eu queria ir, porque este projeto em 2012 eu já tinha site, já tinha uma página de Facebook, era basicamente um hobby. Até que em 2019 eu decidi, não, isto agora tem que ser algo mais a sério, porque se eu quero que várias pessoas consigam provar este fruto, eu tenho que ter quantidade. Então andei a procurar terrenos, consegui arranjar um terreno cerca de um hectare em Oliveira São Pedro e implantei lá um pomar desta planta. Esta planta, paralelamente, a baga, eu já fiz uma partida com a Universidade de Minho, que está a estudar as suas propriedades nutricionais. Porquê? Porque eu tenho vários papers internacionais que falam das suas vantagens, mas não há nenhum paper específico de Portugal. E as características da baga dependem do clima e do terreno.
Muito bem.
Portanto, eu sei que pela literatura científica, a Silverberry tem 17 vezes mais licopeno que o tomate, que o licopeno é um antioxidante que faz bem à saúde, que temos que consumir e o nosso corpo não produz. Mas para alegar que tem 17 vezes mais, eu preciso de ter uma prova local. Pronto, e é nesse sentido também estamos agora a trabalhar.
Muito bem. Mas sei que já fazem geleias, como é que apresenta o produto final?
Sim. A forma que eu mais aprecio do produto é mesmo consumir diretamente a árvore, ou seja, porque a baga é pequena, uma só baga o sabor não se consegue determinar, mas o ideal é apanhar várias e consumir. Eu gosto muito do natural e a segunda maneira mais preferida é com batidos. Se pegarem 50 ou 60 gramas e puser com leite, fica assim um cor-de-rosa super clarinho e é uma delícia. Geleia é uma alternativa mais comercial para as pessoas,
okay.
Porque para quem não conhece um fruto, começar logo o sabor ao natural não é tão simples, como por exemplo as fisálias, até o kiwi quando surgiu.
Sim.
As primeiras vezes as pessoas, como é um gosto que não estão treinadas para sentir, podem sentir alguma resistência.
Muito bem.
Nesse sentido que eu fiz os doces.
Muito bem, e neste primeiro confinamento da pandemia, sei que acabou por ser um bocadinho mais vantajoso, porque desenvolveu bastante esta produção, não foi? Portanto,
sim,
estes tempos de confinamento, aproveitou para alargar este projeto.
Certo, já estava planeado, já andava a procurar terrenos, mas depois, na altura da pandemia, foi quando eu pude expandir mais, porque
exatamente.
O terreno fica contigo à minha habitação, e como eu tenho furo e tenho luz, então é o ideal, ou seja, a partir do meu terreno consigo alimentar o outro terreno. E foi assim que eu fiz. E como estou a partir de casa, por exemplo, eu para além das silverberries, também tenho, como o terreno é grande e não está todo ocupado, também meti lá morangueiros e implementei um sistema de rega automática. E então, como eu estou a partir de casa, porque eu antes perdi cerca de 2 horas em viagens de Braga para Gaia e de Gaia a Braga. Agora, esse tempo, ao fim do dia, uso para tratar um terreno e durante o dia, tipo, eu começo a trabalhar às 8 da manhã, tipo 8 menos um quarto, quando venho nesta altura agora de calor, o que é que eu faço? Vou ao terreno, ligo a torneira e está toda a manhã a regar os morangos. Depois chega a hora de almoço, vou para as fisálias, que também entretanto meti lá 500 pés de fisálias.
Já está a expandir e a largar para outras áreas, muito bem.
Sim. Não, ou seja, o projeto original é Silverberry.
Sim.
A Silverberry é a origem deste projeto. Mas como o terreno tem uma área grande,
vai aproveitando.
Sim. E eu, para não ter o terreno parado, enquanto não cresce mais este projeto, certas partes do terreno vou ocupando com frutos que eu sei que não preciso de qualquer tratamento.
Muito bem.
Eu, de base, não sou agricultor, portanto, eu não quero estar preocupado com... Aliás, não quero nem a minha matriz. Eu não quero pôr nada a não ser água.
Muito bem. Porque, tem essa preocupação
sim,
mesmo.
Sim. Tem que ser culturas que se dê só através da rega.
Muito
se tiver que levar tratamentos químicos, já não faz parte do meu projeto.
Sabemos que tem um sonho que ambicionava concretizar associado a este projeto, não é? E que tem a ver com a própria localidade. Que sonho é este que gostaria de concretizar?
Assim, o que eu luto é para que daqui a uns anos este terreno que eu estou agora a desenvolver seja um ponto de turismo tal como Priscos, porque no ano em que eu comprei a minha casa em Oliveira São Pedro, foi o ano em que começou-se a falar do presépio de Priscos. Ou seja, eu vi aquilo a nascer e vi o que aquilo se transformou, e eu acho que este fruto tem esse potencial.
Muito bem, ou seja, criar uma espécie de mercadinho ali em Oliveira São Pedro.
Sim, sim, sim.
Aberto à própria comunidade da freguesia.
Sim,
muito
sim,
bem.
Sim.
Portanto, era algo que gostaria de no futuro concretizar ali, tornar-se uma referência.
Sim, muito sim, bem. Isso vai acontecer.
E vai acontecer.
Vai acontecer.
Pelo menos sabemos que tem essa convicção, dá para perceber. Muito bem, eu também tenho aqui uma curiosidade, se eu quiser provar este fruto, como é que eu posso fazer? Entro em contacto com o Pedro, como é que nós podemos chegar e provar e conhecer este fruto?
O período em que podem provar é de fins de agosto até outubro, novembro, que é a altura em que o fruto fica maturado. Depois, a partir dessa data, têm acesso ao doce que tanto vou fazer.
Uhum.
E as formas de contacto é Facebook, Instagram ou o próprio site.
Muito bem, fica aqui então lançado este desafio, este convite aos nossos ouvintes para conhecerem este fruto, que de resto tem aqui propriedades muito interessantes até para a saúde. E no futuro, quem sabe, encontramos-nos todos em Oliveira São Pedro, neste mercadinho que o Pedro vai tentar concretizar. Pedro, eu agradeço a sua presença, achei muito interessante o seu projeto. E até uma próxima oportunidade e muitas felicidades.
Ok, eu que agradeço, obrigado.
Outro projeto do mesmo âmbito e que conta já com vários anos de existência é-nos explicado por Glória Alegria, de 73 anos. Formada de profissão, economista, dedica-se desde então ao projeto Hands on Earth, um projeto de produção biológica que começou com a plantação, mistura e venda de ervas aromáticas, cuja ideia inicial era dar utilidade a um terreno, assim como ao Pedro, que tinha e que estaria sem nada, portanto. E era também para colmatar a falta deste tipo de produtos que resolveu investir. Depois seguiu-se para a fruta desidratada e agora a sua aposta está nas flores comestíveis desidratadas. O programa esteve à conversa com a Glória Alegria e ficámos a conhecer um pouco melhor o conceito Hands on Earth.
Hands on Earth é basicamente mistura de sabores e cheiros e cores. E é das coisas que eu mais gosto, é fazer misturas de coisas, de misturar um sal com limão, ou misturar um ananás com pimenta, ou misturar um arroz com limão, ou misturar uns cuscuz com flores. São essas coisas que eu gosto de fazer, sinceramente, é o que é o conceito de Hands on Earth. É isso, é mistura de coisas. Misturar, porque se olhar um bocado para a natureza, a própria natureza ensina a misturar coisas. Ensina que quando há uma abelha não há insetos, quando há cheiros de rosas há muitas abelhas, que quando tem um alho francês, se calhar até os gatos e cães fogem da terra. Se puser alhos na terra, tudo que são bichinhos da terra, eles desaparecem porque o cheiro é muito forte. Por isso, tudo isto são misturas que a própria natureza vai ensinando, que nós temos obrigação de ir colhendo e ir imitando. É isso que eu tento fazer. Hands on Earth virou-se para as flores, não me pergunto muito bem como é que saiu, mas talvez uma paixão de criança de flores, que eu tinha por flores, algumas muito doces, como a calêndula, outras mais ásperas, como o capuchinho, ou mais amargas, como o cravo, mas que me aliciaram também a fazer mistura, a juntar, e a colocar no mercado para perceber o que é que dava. Saiu bem em alguns bolos, saiu bem em alguns gelados, saiu bem em algumas saladas, e neste momento a grande exportação da Hands on Earth são flores comestíveis desidratadas para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Para serem, eu penso, muita gente sabe que são para bolos e sabe outras que são para saladas. Mas eu acho que a cultura americana tem muito de inovador, gostam de inovar, gostam de tudo que é diferente. E penso que a Inglaterra é um bocadinho na mesma. E é isso. aqui em Portugal as coisas não são tão fáceis, mas vão chegar lá, eu acho.
Tempo agora então de fazermos um curto intervalo, fique desse lado. Voltamos dentro de momentos para continuar a percorrer os caminhos e as particularidades do Oliveira São Pedro. Volte connosco, até já.
A nossa terra.